passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Senhor, aqui estamos diante de Ti, na Tua presença, mais uma vez iniciando este programa que tem abençoado tantas vidas, que tem socorrido tantas vidas, que tem sustentado tantas famílias, tantas pessoas ao redor deste mundo. Aonde, Senhor, as ondas dessa rádio chegam, e neste momento em especial, que o Teu Espírito possa estar presente em cada vida e em cada coração. Abençoa o programa de hoje, aquilo que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco. Abençoa o Teu servo que nos conduz, cada ato, cada momento, cada um que participa, Senhor, em especial os nossos ouvintes. Em qualquer situação, que o Teu Espírito se mova e que mais uma vez, Senhor, através desse programa, alcancemos vidas, corações, famílias, pessoas carentes e necessitadas de Ti. Que neste momento o Teu Espírito possa visitar cada pessoa e trazer o alívio, trazer a resposta através dos louvores, da mensagem. Senhor, que haja um mover Teu para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Digamos, Senhor, eu quero ser como és Tu. Põe em mim Teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Precisa ser mudado, Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Jesus, necessita mais de ti. Necessita mais do coração, necessita mais de ti.
Denise Cerqueira e a saudade renova-me. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Roberto Inácio, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Salmo 46 para nossa meditação.
A gente quer celebrar com você e parabenizar você por mais um ano de vida. Hoje nós celebramos mais do que uma data. Nós celebramos o dom da vida que vem de Deus. A cada novo ano, Ele, o nosso Senhor, renova as promessas, os sonhos e a fé no coração de cada um que ouve e que completa mais um ano de vida. Parabéns aos nossos aniversariantes. Que o Senhor te cubra com a sua misericórdia, saúde, alegria e um coração grato por tudo que Ele tem feito por você. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e um abraço, companheiro.
Esse abraço, companheiro, vai para Carlos Henrique de Franca, Juarez José Dias Machado, Priscila Mota Laranjeira, Luzinete de Souza Pereira, Sebastião dos Santos Filho, Maria Elizabeth Silva, José Carlos Dutra, Giovana dos Santos Brito, Jéssica Kelly Nascimento e Ronald de Almeida Oliveira.
Quantas vezes declarei te amar como me amas, e ao falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei. Me lembrei daquela noite quando Pedro te negou, e depois quis retornar ao lugar em que fracassou. Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou. Diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Vem me queimar, Senhor, não desista de mim. Teus braços me alcançam, não desista de mim. Tua doce voz me chama, como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim, foi lá de manhã e o resgatou. Diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Vem me queimar, Senhor, não desista de mim. Os teus braços me alcançam, não desista de mim. Tua doce voz me chama, como corresponder à altura desse amor. Mesmo assim o Senhor desce ao nível desse pecador. Vem me resgatar, Senhor. Por medo de sofrer, neguei te conhecer. Distante te segui, mas tive que ceder. Minhas fraquezas só denunciarão teu amor e o teu.
Que louvor bonito, né, gente? Que alegria estar com você aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, aqui o seu irmão Fábio Silva. E eu creio que cada oração tem um propósito no coração de Deus. Muitos irmãos e irmãs já enviaram seus pedidos através do WhatsApp da oração. 21 999 07 0097. Repetindo, prefixo 021 999 07 0097. Nós vamos juntos interceder. Para compartilhar os pedidos de oração conosco, eu chamo a Débora Lira. Débora, é com você.
Já estou aqui, Fábio, com os nomes, com a lista de oração. E nesta noite nós vamos apresentar a vida de Anderson Lima, de Vargem Pequena, nas mãos do Senhor. Fernando Ferraz, de Lins de Vasconcelos. Marlene Justo, de Juiz de Fora. Juscelia Ramos, de Itu, São Paulo. Alenice Silveira, de Itaboraí. Valmir Batista, de Pilares. Mirtes Tavares, da Taquara. Geneilson Rocha, de Juiz de Fora, e Edmar Alves, de Duque de Caxias. O pastor Roberto Inácio estará orando por você.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque neste momento chega até nós os inúmeros pedidos de oração do teu povo. Daqueles que sintonizado conosco enviam os seus pedidos, suas necessidades, na certeza de que neste momento de oração, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai trabalhar de maneira especial. Meu Deus, Tu conheces cada pedido que chega, cada necessidade que se apresenta. E Tu és o Deus de perto e também Deus de longe, diz a Tua palavra. Enquanto oramos daqui, Senhor, Tu vai visitar cada um daqueles que enviaram seus pedidos de oração, daqueles que nessa hora estão sintonizados conosco, Senhor, clamando por Tua misericórdia. Lá onde eles estão, aí onde eles estão, age, meu Deus. Age segundo a multidão das Tuas misericórdias. Age segundo a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor. Senhor, trabalha pelas necessidades do Teu povo. Senhor, traga do céu a resposta, traga do céu a bênção, traga do céu a cura, o milagre. Meu Deus, quantos esperando um milagre, Senhor? Milagre é algo que só Tu podes fazer. Só o Senhor pode agir, só o Senhor pode trabalhar. E nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor é poderoso para entrar nessa causa, entrar nessa situação e trazer a resposta para o Teu filho, para a Tua filha, que está clamando na expectativa de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu Senhor, que este momento, Senhor, momento de clamor, momento de súplica, possa chegar aos céus, Senhor. E o céu possa se abrir para trazer a vitória e a resposta ao Teu povo. Que seja, Senhor, um momento de milagre, momento, Senhor, de restauração em todas as áreas da vida dessa pessoa tão carente e necessitada. Pai Santo e amado, que o Teu Espírito possa agir neste momento, Senhor, e visitar cada coração, visitar cada casa, visitar cada situação, crendo, Senhor, de que Tu nos ouve, de que Tu age, de que Tu nos responde, de que Tu és um Deus misericordioso e piedoso, e como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de cada um de nós. Oramos na certeza da resposta e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Estás neste lugar com força, por de Deus. poderoso Deus.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento, momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
Estamos mais uma vez chegando até você com uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que pode contribuir para que você saia dessa situação crendo num Deus que pode todas as coisas. Louva a Deus por estarmos juntos nessa hora. E o salmo que temos diante de nós é um salmo que nos desafia a acreditar em Deus em meio às adversidades, às circunstâncias, as situações que nos ocorrem no dia a dia. O livro dos Salmos é um livro precioso da Escritura Sagrada, porque ele nos revela uma série de situações que se comparam com o nosso dia a dia. As revelações dos salmistas são interessantes, porque parece que eles estão falando dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas dificuldades. E eu louvo a Deus porque neste livro nós temos Salmo de Davi, nós temos Salmo de Asaf, nós temos Salmo de Moisés, dos filhos de Corá, e temos Salmos também sem autores, mas que foram coletados e colocados nessa coletânea, podemos dizer assim, de Salmos inspirativos, maravilhosos. E eu quero tomar o Salmo 46. Salmo 46 está no meu coração esses dias, porque esse salmo, ele fala da nossa fé, da nossa confiança. Por exemplo, o versículo 2, ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Que coisa interessante, né? Quem pode dizer que não teme o medo, a situação, a circunstância, a adversidade, ainda que a terra se mude? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer, você que me ouve agora, é o que está ligado no versículo 1. Quando nós declaramos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nós fazemos uma declaração de fé alinhados, afinados e em comunhão com esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Quando alguém diz, Deus é o meu refúgio, nós estamos dizendo, Deus é o lugar onde eu me refugio, é o lugar onde eu me escondo. Quando a terra começar a se mudar, quando os montes começarem a se transportar para o meio dos mares. Você já pensou nisso? Hein? Parece ser um meio catástrofe, né? A terra se muda, os montes se transportam, e aí você, diante disso, diz assim, eu não temo. Eu não posso temer, Eu não vou ficar apavorado, apavorada, não. Eu me refugio em Deus. Ele é o socorro bem presente na angústia. Você já fez essa declaração de fé, hein? Para você mesma, para você mesmo. Aí onde você está, na circunstância que você está vivendo, faça essa declaração de fé agora. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu socorro bem presente nesse momento de angústia, nessa situação pela qual estou passando. Como é interessante, como é maravilhoso, como é glorioso declarar isso diante das adversidades. É como se você estivesse dizendo para as suas lutas, para as suas dificuldades, para as suas enfermidades, para essas situações que nos ocorrem no dia a dia, não estou nem aí para vocês, tá? Deus é o lugar em que eu me refugio. Deus é meu refúgio. Deus é minha fortaleza. Estou logo avisando, hein? Nem adianta vir de gracinha para o meu lado, não. Querer me amedrontar, querer me assustar, querer me apavorar. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu socorro. Deus é a minha fortaleza bem presente. Isso é lindo, não é? Hein? Já percebeu essa palavra aqui do Salmo? Bem presente? Ele não está simplesmente presente, está bem presente, isto é, bem próximo. Ele está pertinho de você nessa hora, pertinho de mim, pertinho de nós. Sabe, aquele Deus que diz, olha, eu estou aí, hein? Estou vendo, estou percebendo tudo que você está passando. Sim, eu estou contigo nessa hora. Sou o teu refúgio, sou tua fortaleza, sou o teu socorro. Olha que coisa preciosa, a palavra de Deus era linda. O verso 3 diz assim, eu não vou temer não, não vou não. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha outra situação aí, catastrófica, não é? As águas estão rugindo, se perturbando, os montes estão se abalando. Parece que o negócio está ficando pior, não está? Hein? Isso não se equilibra e se compara aos nossos dias de hoje? Toda essa situação que estamos vivendo hoje, né? As notícias que chegam são para abalar a gente. Não, olha, guerra ali, explosão aqui, e míssil acolá, e aumentando o preço disso, e não sei o quê, e morte, hein? Parece que isso tudo vem para mexer comigo e com você, não vem? Mas aí, o Salmo é uma declaração de fé. O Salmo diz, Deus é o refúgio nessa hora, é o socorro nessa hora, é a fortaleza nessa hora. Para quem iremos nós? Onde buscar refúgio e fortaleza se o Senhor dos céus e da terra, o Deus que controla todas as coisas, está no seu santo, vamos melhorar aqui, num alto e sublime trono, como viu Isaías, não é? Num alto e sublime trono. E dali ele governa, dali ele toma pé de todas as coisas, dali ele está vendo todas as situações. E em meio a essas catástrofes que você e eu estamos assistindo hoje, este salmo é lindo porque ele traz sempre palavra de esperança. Os salmos são assim, você já viu? Qualquer salmo que você lê, fala das angústias, das necessidades, das situações difíceis, mas fala também de um Deus de esperança, de um Deus que renova, de um Deus que abençoa, de um Deus que sustenta. Olha o que diz o verso 4. Em meio a tudo isso, a turbulência toda de água rugindo, monte se abalando, terra se mudando, monte indo por meio dos mares. Aí o verso 4 é uma palavra de esperança. Linda essa palavra. Em meio a tudo isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Rio fala de quê? De perenidade, de equilíbrio. Aquela água que corre tranquila, não é? Sim. Em meio às vicissitudes da vida, às dificuldades da vida, está tudo virando de cabeça para baixo. Mas espera aí, gente. Calma aí. Tem um rio. tem um rio, que as correntes desse rio, as águas desse rio, alegram a cidade de Deus. Isto é um rio de esperança, é um rio de tranquilidade, é o rio de Deus. Esse rio, ele é precioso, porque no livro do Gênesis, esse rio, ele sai do Éden. Está escrito lá em capítulo 2 do Gênesis. E do Éden saiu um rio que se dividia em quatro braços. Olha que coisa linda. No livro de Ezequiel, esse rio, ele é visto no capítulo 47, saindo do templo, sabe? Tem um templo lá em Ezequiel 47, um templo que a Bíblia fala dele, e essas águas saem assim, debaixo do templo, assim, ó, da fundação do templo, ele sai ali. E esse rio vai saciar, esse rio vai mudar, esse rio vai transformar, esse rio vai abençoar. Isso é precioso. Olha a capacidade desse rio. E em Apocalipse 22, sabe o que a Bíblia diz? Que esse rio, ele sai do trono de Deus. Então, eu não tenho dúvida em afirmar para você nessa hora que esse rio é o rio que tranquiliza, é o rio que acalma. É. E Jesus, quando estava lá na festa em Jerusalém, indo agora lá para o Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus se põe de pé no meio da festa dos tabernáculos, finalzinho da festa, terminando a festa, e ele disse: olha, gente, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim, eu tenho água para vocês, e se vocês receberem, sabe, o que eu tenho para vocês, rios d'água viva fluirão do vosso interior. Olha que declaração, que coisa preciosa, sabe, maravilhosa essa declaração do Senhor Jesus para nós. Ele está dizendo: olha, eu tenho uma água serena, eu tenho um rio tranquilo, eu posso dar a você o que você precisa. Rios d'água viva vão fluir do seu interior, vão te acalmar, vão te abençoar. Esse rio, ele está pronto para entrar na sua vida, fazer parte da sua vida. Talvez você está envolvido com um mar revolto, com terremotos, com tantas coisas acontecendo, aí você não percebe que há um rio perene, um rio tranquilo, um rio de Deus, um rio que corre, um rio que vem ao nosso encontro e diz: olha, você precisa de algo? Abraça esse rio, recebe esse rio, aceita esse rio, diga para Deus: Deus, eu quero esse rio fluindo do meu interior, eu quero, eu tenho necessidade desse rio na minha vida, para saciar a minha sede espiritual, a minha sede de fé, de esperança, de confiança, e essa presença gloriosa do rio de Deus na sua vida vai fazer algo novo por você, vai trazer uma transformação preciosa. As moradas do Altíssimo, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, é onde esse rio, de onde esse rio, ele sai. Já falei para você, sai do Éden, sai do templo, sai do trono, para alegrar, para abençoar, para te fazer viver uma vida em meio às vicissitudes, em meio, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos as aflições. Sim, em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio às situações, tem o rio de Deus, tem a presença de Deus, tem a graça de Deus, tem o Espírito de Deus. E você pode, nessa hora, aí onde você está, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero esse rio, eu preciso disso na minha vida, eu tenho necessidade disso na minha vida. Sim, sim. E é interessante que na declaração do salmista, Salmo 46, os filhos de Corá cantando, os filhos de Corá louvando, filhos de Corá bendizendo. Ele diz: olha, nessa cidade de Deus, Deus está no meio dela. Porque o que é de Deus está no controle de Deus. E mesmo aquilo que os homens aprontam, não é? Você tem visto tantas coisas sendo aprontadas nesse dia, né? Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Deus está no meio da cidade. Cidade de Deus, ela não se abalará. É o lugar de refúgio. É o lugar onde você se esconde, onde eu me escondo. É o lugar onde a gente se coloca ali diante do Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu acho lindo a declaração desse salmo. Não se abalará, não. Deus está no meio, não vai abalar. E Deus a ajudará ao romper da manhã. Vai ajudar sim, Deus vai ajudar. Isso me faz lembrar do outro salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que coisa preciosa. Deus a ajudará ao romper da manhã. A noite pode ser sombria, a noite pode ser escura, a noite pode ser pesada, difícil. Parece que a noite não passa, mas Deus a ajudará ao romper da manhã. Como é precioso este salmo e as declarações que ele faz desse Deus maravilhoso. Você pode ver que na leitura, na sequência, nós vamos encontrar aí, ó, a ação de Deus em meio às turbulências que estamos vendo e assistindo hoje. Os gentios se embraveceram, é o verso 6. Os reinos se moveram, olha para isso. Parece que você está lendo esse salmo, está assistindo alguma coisa, hein? Não é? Você olha para o mundo lá fora, está vendo exatamente. Os gentios se embravecendo, os reinos se movendo. Agora, preste atenção. Eu quero chamar sua atenção para esse momento aqui, porque esse momento é precioso. Ele diz assim, ó. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Percebeu a grandeza? Percebeu esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é socorro, bem presente na angústia? Sabe, em meio às turbulências, em meio às situações, ele levanta a voz. É como dizer assim, ó, para, acalma, sossega, aquieta-te. Foi isso que Jesus fez uma certa vez com seus discípulos. Eles estavam no mar da Galileia, soprou um vento, aquilo ali levantou onda, o barquinho quase afundando, todo mundo desesperado. Jesus simplesmente falou assim, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Ele levantou a sua voz e tudo voltou ao normal. Você já imaginou nessa hora, na hora da sua aflição, da sua dor, da sua angústia, da sua necessidade? Aí você clama a esse Deus e ele levanta a voz por você. Ele levanta. Ele diz, nesta hora, acalma tempestade. Sossega ventania. Tudo que está vindo contra sua vida, sua casa, sua família, o Senhor levanta a voz. Ó, tudo se acalma. Tudo volta ao normal. Tudo volta à realidade. Agora, nós precisamos, lendo a palavra, adquirir confiança. Adquirir confiança no Deus que nós cremos, no Deus que nós servimos. Porque o salmista diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ponto. Em meio a tudo isso, ah, mas como é que vai ser? O Senhor dos Exércitos está comigo. E aí, como é que vai ser o resultado? O Deus de Jacó é o meu refúgio. Pronto. Resolvido. Duas declarações aqui de um Deus poderoso. Olha para isso. O Senhor dos Exércitos, aquele que comanda os exércitos celestiais, está à frente das batalhas. E o Deus de Jacó, o Deus que sustenta, o Deus que abençoa, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus do amor, o Deus da graça. Oh, coisa linda, não é? Sim. Esse Deus está com você nessa hora. Ele está com você nesse momento, ele está com você neste instante. Enquanto falamos contigo, esse Deus está aí, ó, esperando que você se volte para ele, E aí você diz: meu Deus, preciso de ti. Tu és o Senhor dos exércitos, que vai batalhar as minhas batalhas. É. Tu és o Deus de Jacó, o Deus das misericórdias, o Deus que dá livramento, o Deus que sustenta, o Deus que perdoa. Sim, que coisa preciosa esse Deus pode fazer por você agora. Neste momento, enquanto estamos ligados aí no culto Cristo em Casa, neste momento desse culto, nesse momento desse instante com Deus aí, é tão pouco tempo, não é? Mas é o tempo suficiente para eu e você nos voltarmos para Ele, buscarmos a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. E o que Ele faz? Olha o convite do Salmo. Convite precioso. Vinde, 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 vem ver, vem ver, vem ver. Contempla as obras do Senhor. Olha o que Ele tem feito na terra. Sabe o que Ele faz? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Pronto, acabou. Quando Ele se levanta, vê o que Deus faz, vem. Verso 8 fala assim: vem, vem ver o que Deus faz. Sabe o que Ele faz? Faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança e ainda queima os carros no fogo. Pronto, acabou. Qual é a situação aí que está te afligindo? Qual é a situação que está te perturbando? O que está tirando a tua paz neste momento? O Senhor chega para cessar as guerras. O Senhor chega para quebrar o arco, cortar a lança. O Senhor chega para queimar os carros de guerra no fogo. Acabou. Não tem mais guerra. Não tem mais lança. Não tem mais arco. Não tem mais nada. O Senhor faz cessar tudo. Ele faz cessar essa tempestade sobre a tua vida agora. Você crê? Se você crê, diga amém. Porque Ele está aí contigo neste momento para fazer cessar essa guerra que está dentro de você, isso que está te sufocando, talvez te matando, e você diz: como sair dessa situação? O Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza, o Deus que é socorro na angústia, está contigo. E Ele faz cessar tudo isso. E o que, que eu faço nessa hora então? Eu clamo, eu grito, eu faço o quê? O verso 10 desse salmo, ele é lindo. Ele é lindo. Porque ele faz uma declaração de confiança, de esperança. Sim, é algo precioso. Em meio a tudo isso que você está vivendo, está passando, não está suportando, a recomendação desse salmo é essa, ó: aquietai-vos. Fica quieto, fica quieta. Não se mexe, não se apavore, não se desespere, não se angustie. Aquieta seu coração. Aquieta sua alma, aquieta seu espírito. Porque uma alma quieta, um espírito sossegado, acalma o corpo. Aí o corpo relaxa. É isso que o salmista está dizendo: aquieta-te, aquieta-te, para que eu possa ser Deus na sua vida. Deixa eu ser Deus, para você saber que eu sou Deus. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu agir na sua vida como um Deus que pode todas as coisas, um Deus que resolve todas as situações. Deixa eu ser Deus na sua vida. Você pode fazer isso agora. Você pode entregar o seu caminho ao Senhor agora. Entregar toda essa situação que você está vivendo agora nas mãos do Deus que pode todas as coisas. Ele quer ser exaltado. Olha que coisa linda. Aquieta, saiba que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado. Sabe? Entre os gentios eu serei exaltado sobre a terra. Sabe o que Deus está dizendo nessa hora para mim, para você? Tá? Eu quero ser Deus na sua vida para que meu nome seja glorificado. As pessoas vão exaltar, vão colocar o nome de Deus bem alto. Eu vou dizer: puxa, que Deus maravilhoso. Esse teu Deus, olha, ele é nota 10. o que Ele fez pela tua vida, o que Ele está fazendo pela tua casa, pela tua família. As pessoas verão o mover de Deus, as pessoas irão ver o agir, o trabalhar de Deus, o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E aí ele diz, eu quero ser exaltado, gente, deixa eu ser exaltado, deixa eu ser Deus, deixa eu agir, deixa eu trabalhar, apenas confia, aquieta teu coração, enquanto você se aquieta, eu ajo, eu trabalho, meu espírito vai se mover, e algo novo vai suceder na sua vida, para a glória e honra do Senhor. E esse salmo, ele termina com o versículo 11, fazendo uma declaração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete o verso 7. Não é? No verso 7 está escrito isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma declaração de que não aceito interferência de outro Deus. Não aceito ajuda de outro ser, a não ser o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, aquele que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí? Essa palavra chegou ao seu coração? É hora de você começar a entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele para que ele possa agir, para que ele possa trabalhar, para que ele possa ser Deus na sua vida. Sim, ele quer ser o seu refúgio, ele quer ser a sua fortaleza, ele quer ser o seu socorro bem presente. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega. Entrega essa luta, essa causa, essa situação, sua casa, sua família. Coloca tudo nas mãos dele. E ele vai te abençoar. Ele quer ser Deus na sua vida. Deus te abençoe. E que você guarde essa palavra no seu coração. Amém.
Não há um Deus maior que o seu. Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que o Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se um amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo
Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar.
Pois é, e com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo a você a companhia, o carinho, mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Deixa eu agradecer aqui meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia, o mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite. Pastor Roberto Inácio é da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na Freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na Freguesia. Muito obrigado, meu pastor querido. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica. Obrigado ao Fábio Silva, a Débora Lira, ao Michel Camargo. Um grande abraço para você. Amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, estaremos aqui com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Roberto Inácio impetrando a bênção apostólica.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.